O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje nós temos aqui a alegria de receber um grande amigo, que é servidor também da universidade, psicólogo, que é o Everton Calado, é doutor em psicologia clínica, coordena o serviço de psicologia aplicada, mas hoje ele vem falar como psicólogo mesmo, inclusive é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia. E nós estamos no chamado Setembro Amarelo, né? Nós temos muitas datas assim com marcação de saúde mental, e o Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Tem até uma história interessante que a nossa Cecília Calado, produtora aqui do programa, colocou, como nasceu essa data, e eu vou contar aqui rapidamente, que essa campanha do Laço Amarelo nasceu nos Estados Unidos em 94, depois de um jovem de 17 anos, o Mike, que não dava sinais de depressão ou tristeza, inclusive tinha reformado um Mustang 68, pintado ele de amarelo, e de repente ele cometeu suicídio, e os pais ficaram assim muito impactados com isso e realizaram a campanha para que as pessoas que estivessem em sofrimento, adoecimento mental, buscassem ajuda. E a Organização Mundial de Saúde, em 2003, instituiu o 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e a campanha do Setembro Amarelo ganhou o mundo. É mais ou menos isso, né, Everton? A história aqui que nos trouxeram sobre essa data.
Olá, Lenilda. Primeiro dizer que a alegria também é igualmente, ou mais ainda minha, de estar aqui de volta, né? A gente esteve aqui alguns anos atrás, falando do Janeiro Branco. Foi em 2020, eu estava escutando essa entrevista, Lenilda.
Faz tempo que você não vem aqui, né? Tava devendo voltar mesmo.
Pois é, e foi em janeiro de 2020. E 2 meses depois a gente entrou na pandemia mundial de Covid, né? Mas como você bem trouxe esse relato da história do Mike, ele é o ponto de partida da criação da campanha de Setembro Amarelo. Poucas pessoas sabem, é uma campanha internacional, primeiramente, e que chega ao Brasil em 2014, ou seja, mais de 10 anos, e é encabeçada aqui pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né? A campanha tem ganhado muita popularidade, mas ao mesmo tempo com isso levantado ou ajudado a levantar algumas questões de como esse tema tem sido abordado, e muitas vezes de uma maneira assim não tão adequada. Inclusive, eu hoje, como profissional, já não aceito todo e qualquer convite, né, para falar de Setembro Amarelo, mas o seu não poderia negar, exatamente quando a gente se preocupa com a seriedade com que isso deve ser tratado, a prevenção ao suicídio, que é o mote da campanha.
É porque essas questões de saúde mental, principalmente, elas são muito complexas, né? Então, se a gente muitas vezes transforma numa campanha, vira uma questão que tem o papel de difundir, de provocar discussão, mas também fica muito na superficialidade algumas vezes, e é isso que nós queremos discutir aqui. Porque a prevenção ao suicídio, ela não remete só vamos ficar atentos uns aos outros, né? Há uma questão individual. Muita gente, inclusive, se sente culpada quando um parente, um amigo comete suicídio, porque fica assim, como é que eu não percebi? Como é que eu não notei? Como é que eu não pude ajudar? Então, como se lida com tudo isso? Porque nem sempre depende de sinais de você ficar atento. Se depende também de uma situação estrutural da sociedade, né? Principalmente depois da pandemia, parece que algumas questões assim sociais ficaram mais agudas, mais difícil a gente lidar com esse mundo. Então explica aí, dá uma luz, Everton.
Vamos lá. É uma opinião muito minha, partilhada por muitos colegas, que a campanha ou as campanhas em si, elas são muito positivas, são muito bem-vindas, no sentido que elas lançam luzes, dão relevo, levantam o debate da sociedade sobre questões de saúde em geral. Tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, para falar das mais conhecidas. O janeiro branco, que eu mencionei no exemplo da entrevista anterior, e o setembro amarelo, né? Se a gente olhar a própria história da saúde pública no Brasil, as campanhas de vacinação, elas foram realmente um divisor de águas, inclusive na erradicação de algumas doenças. Então, a questão não é a campanha em si, mas a maneira como muitas vezes assuntos relacionados à saúde mental, inclusive, podem ser mercantilizados, podem ser pasteurizados, podem ser tratados de uma maneira simplista, oportunista. Essa é a crítica que é válida a gente pontuar. Mas para falar do fenômeno em si, o suicídio, o que a suicidologia, os estudiosos da área vão trazer como elementos que eu acho importante a gente também cravar. Okay? A imensa maioria dos suicídios ou das tentativas de suicídio, e aqui a gente já mencionando também o grande número de subnotificação, elas ocorrem posteriormente a um processo que o indivíduo passa, né, de comprometimento do seu pensamento, muitas vezes com base, ou a maioria das vezes com base em algum tipo de transtorno mental mais grave, sendo a menor parte ocorrida por conta de um ato impulsivo, que esse é muito mais difícil de prevenir, certo? Mas a maioria dos casos não, passa por esse processo onde o sujeito vai ter um pensamento mediante uma situação, esse pensamento se instala, se cria o que a gente chama de ideação suicida, que é um pensamento que caminha para um planejamento, para a tentativa, para o ato. Se a gente tem na cultura, se a gente tem nas instituições, se a gente tem políticas públicas, se a gente tem na comunidade, né, a difusão de valores como o da importância de falarmos de saúde mental, falarmos também das causalidades dos nossos problemas de adoecimento psíquico, a gente tem a possibilidade, de fato, de termos efetivamente prevenção, né? As pessoas em si e coletivamente reconhecerem e saberem buscarem ajuda quando é o caso. Mas isso, como você muito bem mencionou, passa exatamente pelo entendimento de que essas questões elas estão muito atravessadas por determinantes sociais, econômicos, estruturais. Não é à toa que, por exemplo, a gente vai ter públicos que são muito mais vulneráveis em termos de adoecimento mental e suicídio do que outros, porque esses marcadores sociais, a gente pode falar a desigualdade, o desemprego, a LGBTfobia. Um dado interessante, hoje se fala que entre indígenas e comunidades de zonas rurais, os números são bem maiores que nas áreas urbanas. Então, essas coisas todas devem ser sobrepesadas para a gente discutir a prevenção ao suicídio e, portanto, a campanha do Setembro Amarelo.
E dentro desta discussão, né, assim, você falou de oportunismos, né, e a gente vê, como você tinha colocado, que tem gente que tem empresas que são campeãs em assédio moral, mas quando chega no Setembro Amarelo fazem aquela campanha bonita e tal. Como fazer dessa campanha um momento realmente de debate sério do que a gente pode, o que a gente não consegue fazer de prevenção ao suicídio? O que é a parte que nos cabe enquanto coletivo?
Então, quando a gente fala dessas ações pontuais, né, uma palestra, um evento que às vezes toma feições de quase que de uma festa, né, e contradiz o cotidiano, né, daquela determinada instituição, eu posso estar falando de escola pública, de uma escola privada, de uma empresa, de uma instituição pública, de uma universidade, enfim. Se essa preocupação com a saúde, com o bem-estar, não está implantada de forma permanente no cotidiano daquela determinada organização, a gente tem aí uma certa contradição, né? Para não dizer um oportunismo, né? Para dizer uma palavra mais forte, que é, para usar um termo também bem popular, fazer um oba-oba, né, para atender expectativas, né, de redes sociais, da chamada responsabilidade social da empresa, para pegar esse exemplo, mas isso não ser uma política permanente, como, por exemplo, espaços de escuta, profissionais que possam ali naquele contexto lidar com essas questões, ou uma cultura organizacional, digamos assim, que realmente valorize não só o bem-estar, mas quando for o caso, haver encaminhamento, haver rodas de conversa, haver maneiras de trabalhar isso. Tanto que, por exemplo, surgiu aí na NR01, né, a obrigatoriedade, né, para que as empresas possam realmente assumir políticas de prevenção de saúde mental, haja vista a proporção que isso tem tomado na sociedade como um todo.
Hoje a gente lida muito com metas. Tudo tem meta nas universidades, nas empresas, em tudo. E as pessoas, quando fracassam, são bem criticadas ou bem... Não atingiu a meta. Isso também ajuda ao adoecimento mental, porque as pessoas falham e tem que ser assimilada a falha. Você, às vezes, não atinge tudo que você queria e fica aquela sobrecarga, aquela necessidade de bater tantas metas na vida que se torna cansativo, né? Isso também contribui com esse adoecimento mental que a gente tanto vê, assim, nas instituições, nas corporações, no dia a dia.
Sem dúvida, Lenilda. O suicídio, a tentativa de suicídio, é um ato paroxístico, é um ato extremo, né? Aqui um indivíduo, uma pessoa chega quando, na maioria das vezes, ela não consegue vislumbrar, né? Ele parece inescapável o sofrimento da existência, e ela vê como saída, digamos, abandonar seu próprio corpo, né? Mas o suicídio, esse ato extremo, ele justamente está no topo de uma pirâmide, se a gente for pensar assim, de todo um estado de coisas. Você mencionou a pandemia, que acelerou um processo que a gente já vem secularmente, né, vivendo, sobretudo nessa era digital, na virada do século XX para o XXI, que é uma sociedade de performance, é uma sociedade de autocobrança, de alta exigência. Então a gente tem aí explosão no número de casos de burnout, de afastamento de licença por conta de transtornos mentais, de sofrimento psíquico, em algumas profissões de uma maneira muito sensível, professores, militares. É uma realidade assim generalizada, mas que por isso mesmo precisa nos desafiar a pensar nisso enquanto um fenômeno social. A gente tem sociólogos muito importantes discutindo isso, Byung-Chul Han, por exemplo, que fala da sociedade do cansaço. Sendo que essa relação que você faz, ela, a essa altura, ela é quase que óbvia, porque ela é muito empírica, né? A gente está experimentando e vendo as pessoas ao nosso redor com constantemente dizendo o quanto estão cansadas, o quanto estão exaustas, né? Exaustas, a gente tem esse apagamento entre a vida privada e a vida do trabalho, porque a gente já não consegue se desconectar, de modo que são elementos que, sem dúvida, estão contribuindo para os números alarmantes que a gente tem tido de adoecimento psíquico no Brasil e no mundo.
Olha, assim, a gente sabe que é uma questão complexa, mas se você fosse colocar aqui algumas orientações para as pessoas, né? Tipo, coisas óbvias que a gente esquece: parar, respirar, descansar, olhar para si mesmo. O que é que as pessoas estão precisando fazer hoje para não se deixarem levar por essa avalanche de cobranças, de informações? Porque eu acho também que o excesso de informação nos adoece, né? Por exemplo, a mim causa um impacto muito grande e entristecedor acompanhar o que acontece em Gaza. E isso me chega todos os dias nos celulares, imagens duríssimas de crianças sendo bombardeadas quando vão buscar alimentos. Então, a gente está, assim, exposto não só às tristezas do nosso cotidiano mais próximo, mas do mundo inteiro, das coisas que acontecem do outro lado do mundo. Como é que a gente faz para lidar com isso? Se é que tem, né? Não é fácil responder essa pergunta, eu sei.
Não é mesmo, principalmente uma jornalista do seu quilate, né? Mas vamos lá, eu lembro muito da pandemia. Eu sempre cito esse exemplo quando eu falo publicamente sobre essas questões. Quando eu encontrei, quando eu descobri o termo infodemia, que é a pandemia de informações. Lá no início da pandemia, houve uma recomendação, no iniciozinho mesmo, ali nas primeiras semanas, partindo da OMS e aí dos ministérios em cada país, sobre que as pessoas tivessem muito cuidado, muita seletividade, muito filtro com a quantidade de informações que elas iriam passar a ter, a receber em relação à pandemia, né? Quando eles faziam esse alerta, é porque eles tinham a perfeita noção dos números, né, que a gente vai ter no Brasil. Por exemplo, me escapou agora os milhões de pessoas que finalmente podem agora estar sendo minimamente justificadas, né, pela condição da pandemia do Brasil. Mas ali havia uma noção do Ministério da OMS, melhor dizendo, que nos recomendou a termos filtro com esse consumo de notícias. Passada a pandemia, né, não nos faltam hoje essa realidade, mais notícias, né, do mundo todo, em full time, 24 horas por dia, não chegando nas redes. A gente escuta isso muito no consultório, isso que você falou. As pessoas muito, muito abaladas, muito impactadas por eventos que estão acontecendo do outro lado do mundo, as guerras, as tragédias como um todo, tragédias, as emergências, o desastre, que é outra coisa que passou a fazer parte do nosso cotidiano, que tem a ver também com questões climáticas, ambientais, políticas, né, de como o planeta tem sido gerido. E a gente fica na seguinte questão: é possível a gente, como um avestruz, enfiar a cabeça no buraco e simplesmente fazer de conta que a gente não está rodeado e muitas vezes sendo protagonista, ator, atriz de violências, de miséria, de sofrimento, doença, tragédias, etc, etc? Não é possível. Mas também a gente precisa ter esse, você fez uma pergunta em nível do indivíduo, né, do indivíduo, o indivíduo também tem que ter essa noção de autocuidado, que a gente não precisa consumir o tempo todo notícias trágicas e que nos impactam negativamente, como questão de prevenção mesmo, né, de respeito aos nossos limites emocionais e cerebrais e neurológicos também. A neurociência tem falado muito sobre isso. Então, é uma disciplina, digamos assim, um filtro com o que a gente consome. Há estudos também na área da psicopatologia, né, que falam que o estresse pós-traumático, que é um transtorno, ele pode ser vivenciado não somente por alguém que passou por um trauma, mas por alguém que ouviu, leu, viu uma situação traumática. Só para te dar um exemplo de como é importante a gente ter essa disciplina com que a gente consome do ponto de vista da informação.
Aqui em Maceió, a gente teve uma questão específica que pode ser usada como exemplo, assim, de um adoecimento muitas vezes coletivo, que foi aquele afundamento dos bairros provocado pela mineração da Braskem. E muita gente ali perdeu casa, perdeu história, e a gente viu alguns casos de suicídio, de depressão. Então, quando a gente tem situações como essa, né, que abatem uma comunidade, como é que a gente deve agir coletivamente, individualmente também? Porque são questões assim, foi muito sério, né, o que aconteceu aqui em Maceió, e a gente se preocupa. Eu me preocupo, inclusive, com amigos e amigas que eu vejo com uma certa tristeza, que estão se sustentando na luta. Por enquanto, eles se mantêm ativos porque estão denunciando o que aconteceu, participando, recebendo convites para entrevistas, para documentários. Mas e quando isso passar, né? Como é que se sustenta? E como evitar que pessoas entrem numa tristeza que você não consegue mais segurar a mão dela? São perguntas difíceis porque é uma situação, né? Não é fácil lidar com isso no nosso dia a dia.
Então, na verdade, a gente não tem receitas para evitar tristeza, dor, sofrimento. Isso é inerente à experiência humana, né? E isso tem a ver com o que a gente chama de cultura terapêutica, né? A gente ter um ideal de bem-estar pleno, absoluto, totalizante, que não é alcançável, né? Isso é importante porque eu quero dizer o seguinte: a importância do que tem sido feito em relação a essas pessoas a partir da iniciativa da própria comunidade, das associações de bairros, de vários coletivos, com ações institucionais, como da própria universidade, que tem se aproximado disso. O CRP15, por exemplo, tem uma comissão de psicologia, essa área é uma área que tem crescido muito, psicologia da emergência e dos desastres, para que essas pessoas, para que essa comunidade tenha um espaço de escuta, de partilha, de elaboração, de ressignificação, como a gente diz na psicologia, muito em relação a todo luto, toda perda, todas as reverberações que elas vivenciam. Eu costumo dizer que Maceió é um cartão postal com a fratura exposta, né? E é uma tragédia em câmera lenta que tem, para fazer um mau comparativo, né? A gente tem uma pandemia que tem o seu pico, seu ápice, durou 2 longos anos, né? Mas hoje a gente já consegue falar da pandemia como um evento passado, de consequências presentes, mas um evento que teve começo, meio e fim. E essa tragédia aqui de Maceió, esse crime, as consequências dele, até agora só tiveram começo e meio, né? Não tem fim, como você muito bem colocou. Mas aqui eu aproveito para trazer um conceito que eu tenho procurado estudar e falar dele, chamado cultura terapêutica. Cultura terapêutica tem a ver exatamente com um excesso de medicalização, mas também de psicologização dos fatos, dos fenômenos e do sofrimento. A gente vê a coisa sempre pelo prisma psicológico, emocional. Eu, como psicólogo, claro que sei que isso é uma dimensão humana importantíssima, mas para falar do caso da Braskem, a saúde mental vai ser, de fato, contemplada quando a gente tiver justas reparações financeiras, reparações concretas. A gente sabe que muitos acordos que ainda não foram fechados, e muitos acordos que foram fechados, né, que não foram a contento em relação ao prejuízo que as pessoas tiveram pela sua casa, pela localização, por um comércio. E claro, aqui eu não estou desconsiderando os fatores emocionais, mas a gente não pode cair na tentação de ver as coisas somente por esse prisma, porque isso reflete o que a gente chama, os sociólogos chamam, de cultura terapêutica.
É uma questão, assim, muitas vezes, de buscar justiça, reparação. Isso também provoca cura, né? Quando você tem esse sentimento de justiça, de reparação, de que você não está abandonado, de que você tem que lidar com a perda e não pode fazer nada. Então, lutar por justiça também ajuda coletivamente nessa força, né? Uma força psicológica que você cria também quando luta. Eu tenho essa impressão.
Com certeza, Lenilda. O engajamento social, mas sobretudo essa partilha coletiva, que a gente chama de a psicologia comunitária, que vai colocar a comunidade como protagonista e não objeto de intervenções exteriores. Então, a psicologia, a universidade, as instituições, o próprio governo, as instâncias públicas, de alguma forma colaborar, em buscar colaborar para que também a comunidade possa protagonizar seu processo de luta por uma busca de uma reparação, que não é só simbólica, ela é concreta, material, porque estamos falando das vítimas de um crime, né? De um crime que a gente sabe vai ecoar na história, vai ser uma mancha na história de Maceió e de Alagoas como um todo.
Everton, assim, quando a gente fala dessa questão do suicídio, tem estudos que dizem quais são as faixas etárias mais impactadas? Hoje a gente percebe também essa tristeza, esse adoecimento, esse ideação suicida, como você falou, também em pessoas muito jovens?
Então, Linda, esses números, eles são encontrados muito facilmente. Você vai para qualquer palestra, qualquer vídeo, qualquer site, vai ter lá coisas do tipo, é a quarta causa entre jovens de 15 a 29 anos, por exemplo. É um número muito... Tem uma tentativa a cada minuto. A gente tem cada cada ato consumado você tem 20 tentativas, fora a subnotificação. Os números da suicidologia, digamos assim, eles são bem, bem fáceis de encontrar. Eu sempre convido as pessoas a irem no site do Setembro Amarelo, do CVV. Você vai encontrar também que, de certa forma, no mundo, os números começam a recuar, mas nos países da América Latina, e isso inclui o Brasil, os números continuam crescentes, mesmo depois de 10 anos de campanha de Setembro Amarelo. Chama atenção, epidemiologicamente, pessoas solteiras fazem mais tentativa. Essa questão do jovem sendo a quarta causa de morte entre jovens. Pessoas muito idosas. Então, tem vários marcadores assim, dados por que os dados epidemiológicos nos oferecem, que chamam a atenção, né? E como a partir disso a gente pode pensar fatores de risco e fatores de prevenção, né? Como, por exemplo, eu citei, isso não deve ser levado como uma regra, mas pessoas com poucos vínculos afetivos, sociais, sem rede, ela vai estar mais vulnerável. Uma pessoa desempregada, ela vai estar mais vulnerável e assim por diante. É importante a gente conhecer esses dados, como eu falei, pensar o problema na sua complexidade social, econômica, política, estrutural, mas sem perder de vista também o quanto os processos eles são muito singulares, não individuais, mas singulares, porque as pessoas têm suas idiosincrasias, né?
E para finalizar, assim, a campanha diz muito busque ajuda. Como buscar ajuda? De que forma as pessoas podem perceber que estão precisando de ajuda, porque nem sempre, né, a gente percebe, e onde buscar essa ajuda?
Esse é um ponto crucial. Eu vou lhe pedir licença para lhe dar uma imagem, mas primeiramente, pensa o seguinte: você está andando numa floresta, numa mata, alguma coisa assim, e você começa a cair numa areia movediça, você começa a afundar. Você pode sair dessa areia movediça puxando a cabeça pelos seus próprios cabelos?
Não.
Não, né? Isso é o Barão de Munchausen, se não me engano. Depois eu consulto a referência, né? Esse busque ajuda, reconheça e coisas do tipo, tem uma sutileza problemática que é justamente você está impondo a uma pessoa que já está em sofrimento, já está embebida do seu próprio processo de adoecimento e, portanto, já não tão organizada em relação às suas atitudes e comportamentos, e você imputar a ela que ela busca ajuda, que ela... Né? Eu estou colocando no indivíduo, primeiramente, a bússola da saída do problema que ele está enfrentando, né? E isso é complicado. Não que a gente não deva aprender a reconhecer os momentos, como você falou, de desacelerar, de buscar conversar, de buscar ajuda, não necessariamente profissional, mas a gente tem que pensar que, por exemplo, todos nós temos de ter noções de primeiros socorros, né? Nem todos nós vamos ter curso especializado de primeiros socorros, mas a gente tem que saber lidar com uma pessoa que tem um ataque de epilepsia, com uma pessoa que tem um ferimento, quem não sabe, você tem que estancar, porque a gente não tem na cultura uma educação que nos possibilite mais essa sensibilidade, não só com a pessoa que está tendo um ataque de pânico, com uma crise de ansiedade, mas com a pessoa que de repente vai ter uma mudança brusca de comportamento, de humor, que pode ser o sinal de que um processo ali de adoecimento talvez esteja se instalando. Ou, está falando de vicissitudes da existência. Vou te pedir um minuto, porque eu não poderia deixar de falar, uma coisa que eu tenho trazido também nas minhas falas, que é sobre, ainda em relação a essa cultura terapêutica, e a gente coloca na conta do indivíduo, a seguinte metáfora. Imagina que houve um grande blackout, uma grande falta de energia, um grande apagão no mundo, e está todo mundo no escuro. E de repente alguém diz, olha, eu posso lhe ajudar, eu tenho lanternas. É o vendedor de lanternas. E ele te dá uma lanterna, ele te vende uma lanterna, e diz, olha, com isso aqui você pode caminhar, sem tropeçar, sem cair, achar suas coisas, achar sua casa, o que você quiser. E essa lanterna é vendida para outro e para outra pessoa e para outra pessoa, e daqui a pouco está todo mundo com a lanterna, ou boa parte que pode pagar a lanterna vai ter essa lanterna. A lanterna é um símbolo aqui de uma solução individual, provisória e ilusória. Porque a bateria dela acaba, você vai ter que comprar outra lanterna e os vendedores de lanterna vão ficar cada vez mais ricos. Só que nisso tudo, o que é que está acontecendo? O blackout continua. Precisamos de políticos, profissionais, cidadãos, cidadãs, pessoas que se ocupem não só, ou não se preocupem, na verdade, de vender lanternas, mas a gente questionar e buscar entender e reverter esse grande blackout que a sociedade, em termos de sua saúde mental, está vivenciando.
E com essa metáfora muito bonita aí para a gente buscar luz para o mundo, para nossas vidas, nós encerramos então esse programa de hoje. Pedimos que você compartilhe esse podcast. Muito obrigada, Everton, por sua participação aqui.
Obrigado pelo convite.
Então, encerramos aqui esse programa UFAO e Sociedade. Até a próxima semana.